É muito comum, me parece, pelo menos a nossa audiência nos fala muito a respeito disso, mas algumas pessoas efetivamente não sabem o que é o tal do refluxo. Antes de mais nada, quero desejar as boas-vindas. Boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde, ouvintes da tua Rádio Alvorada. Então, hoje a gente vem falar um pouquinho aí sobre a doença do refluxo conhecida.
Pois é. Eu falei que é comum, mas não sei. Tô certa, é comum? Realmente as pessoas têm muito isso?
Então, Camila, primeiro é uma queixa comum que a gente vê nos consultórios, né, na emergência, sobre os sintomas ali do refluxo gastroesofágico, né? Depois, com a necessidade, dependendo ali da idade, do que o paciente tem, os exames complementares ali para a gente chegar ao diagnóstico.
Ah, você falou conforme a idade. É mais comum, então, nas pessoas com mais idade, doutor?
Então, Camila, primeiro, para falar um pouquinho, né, do que é, né, o refluxo gastroesofágico, né, o refluxo em si. Então, nada mais é, né, do que, né, a abertura ali do esfíncter inferior do esôfago, né, que comunica o esôfago com o estômago, essa abertura involuntária desse esfíncter, onde a gente vai subir, né, vai ter o ascenso ali do suco gástrico, né, da mucosa do estômago, ela é preparada para receber um pH determinado e o esôfago outro pH. Por isso que tem essa portinha ali que não deixa, né, esse suco gástrico subir e causar esses sintomas. Quando o paciente, né, tem esse bocejo involuntário ali do cárdia, que seria o esfíncter inferior do esôfago, o suco gástrico, né, o alimento, ele sobe provocando os sintomas, né? A gente vê os sintomas típicos e os sintomas atípicos, né? Os típicos seriam o quê? Né? Geralmente que o paciente chega, ah, tô com uma azia, tô com uma sensação de um dragão no estômago.
Uma queimação aqui, né?
Uma queimação, uhum. Às vezes tem regurgitação, às vezes o alimento volta, né, até na boca, a gente vê, né, em crianças, idosos mais frequentemente, mas em adulto jovem também a gente consegue ver no nosso dia a dia.
É difícil descrever, né? Mas quem tem é mais fácil. Para quem tem é mais fácil de entender. Para quem não tem é como se não chega a ser um vômito, né, doutor? Mas é como se um princípio ali.
Isso, né? Porque o alimento ele tem que ter o seu fluxo normal ali, né? Que seria da boca para a faringe, da faringe para o esôfago, do esôfago para o estômago e do estômago ir para o intestino, né? E aí sim se transformado em bolo fecal e eliminado. Mas então, como existe essa abertura involuntária do esfíncter que comunica o estômago com o esôfago, o suco gástrico sobe, né? Uhum. Como o pH do estômago ele é mais ácido, né? Então, quando ele sobe no esôfago, ele começa a dar esses sintomas de queimação, de azia. Existem também os sintomas atípicos, né? A gente vê, né, em idosos, que seria, né, o paciente chega com tosse, o paciente chega, às vezes, com vômito. Às vezes, o paciente chega, né, se é idoso, acamado, tem risco de pneumonia, o paciente tem pneumonias à repetição. Isso, uhum, significa que sobe, então, ali o alimento, até mesmo o ácido do estômago, e desce pela laringe, que fica encostada ali no esôfago.
Às vezes é só a sensação de como se um gás estivesse subindo assim pela garganta, mais ou menos isso, né?
Isso. É importante também, Camila, a gente, né, descrever o porquê, né, que isso acontece, uhum, né? Devido a vários fatores, né? Existem os fatores de risco ali que a gente vê mais em idosos, né? Paciente que tomam anti-inflamatórios, pacientes que têm uma má alimentação, pacientes sedentários, pacientes que ingerem muita bebida alcoólica ou uso de tabaco. E nesses pacientes a gente consegue ir mais ou menos mapeando ali o motivo desses sintomas que o paciente chega no consultório.
Mas aí tem como prevenir? Claro, né? Sob esse ponto de vista aí, próprio tabagismo, por, uhum, óbvio, né, uhum, seria uma forma de prevenir. Mas quem não se enquadra, por exemplo, nesses requisitos que o senhor acabou de falar, tem como prevenir para que isso não ocorra?
Geralmente são esses os motivos. Lógico que tem também os pacientes com defeito de fábrica, né, ou algum paciente que tem uma hérnia de hiato, né, que o estômago ele sobe para cima da caixa torácica, uhum, e acaba fazendo com que o alimento não desça direito. Enfim, tem alguns que ao longo o diagnóstico clínico, dos exames que a gente vai pedindo, vendo a necessidade de cirurgia ou não. Mas geralmente são por estresse, a pessoa obesa, consumo excessivo de fast food ou de bebida alcoólica, cigarro, a pessoa come muito rápido.
Ah, olha ali.
A pessoa come muito rápido ou ingere alimentos que aumentam a acidez do estômago, café, chocolate, enlatados, como já foi dito, comidas industrializadas. Então, tudo isso faz com que piore a acidez do estômago e essa acidez suba para o esôfago, causando esses sintomas.
Então, quem diz, eu tenho problema de estômago, por isso que eu tenho refluxo, também está associado.
A gente tem, geralmente quem tem esses refluxos, tem um aumento maior da acidez do estômago. Então, entender um pouquinho também qual é a função do estômago. O estômago é para degradar a comida que a gente come, o esôfago seria de transporte da faringe até o estômago pega esse alimento e com o ácido, um teor muito ácido ali, ele vai degradar o alimento e entregar já em forma de um alimento degradado para o intestino, depois transformar em bolo fecal. Então, tem que ter, saber os pacientes, o porquê que eles têm, a gente vai entender, tendo os fatores de risco, Geralmente, quando o paciente chega no consultório, relatando os sintomas típicos, de doença do refluxo, a gente vai, analisar a vida, do paciente, o que ele come, que horas ele come, como é que ele distribui esse alimento ao longo do dia, e a gente encontra o motivo, geralmente, da doença do refluxo.
E não pode gerar consequências em outros órgãos, porque me parece que aqui todo esse sistema, como ocorre isso, não pode gerar outras consequências se não trata, doutor?
Com certeza, a pessoa que tem o refluxo ali, que não tratado, geralmente a gente inicia, se tem um diagnóstico, geralmente é clínico, o paciente, dependendo da idade e a forma com que o paciente tem a alimentação e o que ele consome, a gente chega ao diagnóstico clínico. Não tem necessidade de exame nenhum, a gente inicia empiricamente um tratamento para ele, para diminuir um pouco a acidez do estômago.
Medicamentoso?
Isso.
Tá.
Inicialmente a gente usa isso aí, o paciente não melhorando, ou melhorando e voltando os sintomas, aí assim a gente começa a fazer uma pesquisa mais direta, com endoscopia, com pH-metria, para ver se o estômago, se o esôfago também tem força, que ele é um cano de músculo que é responsável para que o alimento desça até o estômago, se esse músculo está funcionando ali, o peristaltismo, enfim.
Então, importante é tratar, é buscar ajuda para não gerar outras consequências.
Isso. Nos sintomas atípicos que a gente falou ali, que a gente vê, pacientes que têm pneumonia à repetição, então, o gás, o suco gástrico, o alimento, ele não fica só na parte inferior do esôfago. Então, ele vai subindo, chega até atingir a parte respiratória do paciente, causando pneumonia broncoaspirativa, que a gente fala. Então, às vezes, o ácido ele sobe e quem está em contato direto com o esôfago ali é a laringe, que faz parte do sistema respiratório. Essa laringe pode inflamar. Sim. E o paciente chegar, estou com uma sensação de engasgo, parece ter uma bola na minha garganta. Uhum. Quando tu vai pesquisar, é por questão de esofagite, que também foi uma complicação do refluxo.
Pode acontecer em crianças?
Com certeza. A gente sabe que quando o pediatra orienta para quando a criança mama, não deitar logo depois. Tem que esperar ela gofar e tal para fazer a digestão ali da criança, porque senão, até para os adultos mesmo, pessoas que é acostumada a comer e deitar logo após o almoço, isso facilita que existe o refluxo ali do estômago para o esôfago. Então, sempre a orientação, comer devagar, mastigar bem a comida, não ingerir líquido junto com a refeição, imagina uma sacola, tu colocar um prato de arroz, feijão, carne, salada e uma sobremesa, daí tu joga dois copos de coca em cima. Então, isso vira uma lavagem ali para o estômago degradar tudo aquilo. Então, quanto mais a gente mastigar, entregar a comida mais degradada ali para o estômago, menos ácido vai ser secretado e menos risco de gastrite e logo refluxo e esofagite.
Uhum. Bem, doutor, também fica aí a alguns questionamentos que durante a sua fala me veio à mente aqui. Engasgos. pode ser um sintoma, que a pessoa pode estar com refluxo, ela não sente exatamente esses outros sintomas que nós falamos anteriormente, mas se engasga com frequência, pode estar relacionado?
Isso, geralmente o paciente vem com sintomas clássicos, né, sintomas típicos, mas às vezes o paciente vem por uma tosse, um pigarro, aquele incômodo na garganta, né, como eu disse, pode ser da inflamação da própria parte respiratória, da laringe. O paciente pode vir, o paciente é asmático, às vezes a asma piora com a doença do refluxo, porque o próprio ácido faz com que a laringe diminua, o sistema brônquico ali diminua a sua luz e o paciente piora da asma. Enfim, depende, para a gente chegar ao diagnóstico, depende muito de como o paciente chega no consultório.
E o que come e como come, então,
o
né?
O que come e como come. A gente, né, sabe que com o passar dos anos ali vem aumentando, né, a questão do estresse, da ansiedade, da depressão, o uso excessivo de medicamento, pacientes que usam anti-inflamatórios de longa data, a questão nossa alimentar, né, como mudou, né, como antes nossos avós, nossos pais comiam coisas mais naturais, mais coisas do, né, do campo, enfim. Hoje em dia a gente mais desembala do que descasca, né? Então a gente consome menos fruta, a gente prefere tudo mais pronto, mais rápido, e isso traz as complicações ali da alimentação para a parte digestiva.
Agora, o senhor falou de frutas, e aí que o pessoal me dizendo, depende também a pessoa, porque, por exemplo, pelo menos é o que eu entendi aqui, eu como abacaxi e eu tenho refluxo. A pessoa que está comigo come e não tem. Então, depende muito de um organismo e outro, como é que é a tolerância?
Isso, com certeza. Depende de um organismo de outro. Porque se a pessoa é acostumada a comer errado, a ter a sua educação higiênico-dietética errada, come qualquer coisinha, pode piorar ali os sintomas. Pacientes que geralmente se cuidam, né, que tenham uma boa alimentação, tem horário de se alimentar, pacientes que não comem muita coisa industrializada, então o estômago dele aguenta uma fora da curva ali que eventualmente possa acontecer.
A água, mais água, por exemplo, associada à alimentação também pode ser um fator aí que a gente pode dar uma guardada antes de tomar água. O senhor falou da Coca antes, né? Mas a água pode acontecer o mesmo?
Qualquer tipo de líquido, né? Tá. Qualquer tipo de líquido junto com o alimento vai fazer com que a secreção de ácido pelo estômago piore, né? Então, a gente falou da questão de alimentação, ou seja, do que come. Então, tentar fracionar a alimentação. Tem gente que toma café, almoço e janta. Então, chega, toma café, 6 horas, almoça, meio-dia, almoço, está morrendo de fome. Então, come uma quantidade excessiva ali do que o corpo precisa. Então, isso aí para o estômago degradar e tudo, então, fica muito mais difícil. Então, fracionar as refeições e sempre preferir comidas mais natural possível, né?
O senhor falou dos bebês, né? Que precisa ter aquele hábito de, como é que chama? Que a gente
golfar.
Diz... Isso. Isso serve para os adultos também, por exemplo, quem tem aquele hábito de comer, de fazer uma refeição e dar aquela deitadinha, né? Fazer a cesta, que nem a gente diz. Isso também não é recomendado, então?
É, isso é pela questão da própria física mesmo, né? Da gente deixar na horizontal ali o alimento, ele vai voltar com mais facilidade, né? Então, se a gente come, fica sentado ou em pé, isso tende, pela gravidade, né, a não subir ali o suco gástrico e atingir o esôfago, né?
Em que casos é necessário uma cirurgia?
Então, inicialmente, quando o paciente chega, né, como eu disse, a gente tem o diagnóstico clínico, onde a gente vai iniciar, né, medicamentos que vão diminuir a acidez, né, que são os IBPs, né, os omeprazóis, pantoprazol, enfim, essas medicações que, lógico, né, tem que ser orientado pelo médico, né, então tem que ser acompanhado, porque não é assim, eu vou tomar e vou melhorar. Pode ser que não melhore, precise de um exame, precise de outro exame, enfim, dependendo a idade, o que o paciente, alguma doença, se ele tem alguma doença previamente, enfim, a gente vai escolher o tratamento. Então, geralmente se usa tratamento medicamentoso, via oral, não resolveu, né? A gente pode pensar em alguma complicação para ver se pode ter um defeito muscular do esôfago, onde o alimento fica parado ali no esôfago e não desce, né? Pode ter algum tumor, por exemplo, um tumor de laringe que está do lado do esôfago, pode apertar o esôfago e diminuir dificultar a descida da comida para o esôfago. Pode ter algum defeito congênito também, principalmente em criança. Criança, geralmente a gente atende, a mãe fala, meu filho tem doença do refluxo. No início ali é normal, né? Porque o corpo não está 100% preparado, o intestino dele, o estômago dele é muito pequeno. Então depende, às vezes, até a quantidade que a criança mama. Então os pediatras orientam isso também, dependendo de qual a idade, né? Quantos meses, quantos dias o bebê tem, a gente orienta a quantidade de leite que vai se dar, ou as mamadas, enfim.
Ali no início da entrevista, que eu acabei atropelando um pouquinho, nós falamos dos idosos. É fisiológico também, então, por isso que acontece muito, uma recorrência maior em idosos, é isso?
Até pode nós mesmos, a gente, né, existe um refluxo, vamos dizer assim, fisiológico, quando a gente dorme e acorda no outro dia, né? Às vezes a gente acorda com gosto ruim na boca, enfim, isso aí é um pouquinho do suco gás que sobe ali pro esôfago, então existe essa parte fisiológica, mas existe, né, idoso, geralmente assim, eu sempre digo que a gente não tem ruga só no rosto, os órgãos também envelhecem, entende? Então já a motilidade não é mais a mesma, o peristaltismo, então geralmente idoso não tem muita fome, e aí come pouco, né, então aumenta, a gente também comer coisas ruins, poucas vezes ao dia, ou seja, quando a gente come em grande quantidade, o estômago sofre. Jejuns prolongados também pioram a acidez, né, do estômago e podem causar também o refluxo pro esôfago. Então, o jejum prolongado piora. Então, depende muito. Idoso é uma bola de cristal, assim, dependendo da idade que ele tem, se ele já fez cirurgia, porque existe doenças que aumentam ali a pressão intra-abdominal, vai fazer com que aumente, diminua o estômago e fazer com que ele tenha refluxo mais fácil. A gente vê também em gestante, né? O útero, ele cresce, comprime bexiga, comprime intestino, comprime o fígado, comprime o estômago. Então, geralmente, as gestantes, né, que estão no final da gravidez, elas comem pouco e sentem uma sensação de estar cheia ali, porque o estômago diminuiu por causa do útero, né, por ter esse aumento intra-abdominal. Então, tem que se fazer, né, um estudo. Geralmente, os porquês disso é uma má alimentação. Então, a gente, não sendo obeso, praticando atividade física, tendo uma alimentação mais balanceada e controlada, é difícil a gente ter doença do refluxo. Né? Mas quando foge um pouquinho da curva, se tem alguma doença que pode piorar isso aí, então aí, né, pode ser feito tratamento medicamentoso, né, desses pacientes mais graves, mas aí tem que se procurar o motivo, né, algumas complicações, como disse aí, você pode fazer uma endoscopia, faz um tratamento durante um tempo, não melhorou, melhorou e voltou, a gente faz endoscopia, tem a pH-metria, então... outra coisa importante é que às vezes os pacientes, né, por esses sintomas atípicos de tosse, de pigarro, de sensação de aperto na garganta, os pacientes procuram o otorrino. O otorrino faz um exame, ou chega o diagnóstico, pede alguma endoscopia e vê às vezes que o problema é gástrico, não é nada questão respiratória.
Pode ser até uma intolerância, doutor, de repente uma intolerância à lactose, por exemplo?
Intolerância à lactose a gente vê mais em questão do intestino, problemas intestinais ali, mas tudo que a gente come em excesso pode, né, provocar o aumento da acidez gástrica ali.
Bem, doutor, muito obrigada. Obrigada mais uma vez pela atenção. Microfone sempre abertos.
Muito obrigado, Camila. Obrigado à tua Rádio Alvorada. Então, a gente fica sempre disponível aí para tirar as dúvidas de todo mundo. Muito obrigado.
Legal. 18 graus de temperatura agora, 1:30. Tua Rádio.
Tua Rádio. A Vivem, a Casa das Tintas, convida você, profissional de pintura, para fazer parte da nossa equipe. Vem ser um parceiro. Vem conhecer as vantagens de trabalhar com a Vivem, uma empresa com credibilidade e experiência no mercado. Aqui, o cliente encontra as melhores tintas e equipe especializada. E ainda, parcela o pagamento em até 10 vezes sem juros. Vem ser parceiro. Vem ser cliente. A Vivem, em Marau, na Bento Gonçalves.
Nativo Topografia, medições de lotes urbanos e áreas rurais, regularização fundiária, levantamentos topográficos, plano altimétrico e georreferenciamento. Fone 3342-5910. Nativo Topografia lembra, os prazos do georreferenciamento estão acabando. Se você possui áreas acima de 25 hectares, é obrigatório. Regularize seu imóvel rural. Fale com Nativo Topografia, fone 3342-5910.
Tudo sobre as eleições municipais você acompanha na tua rádio Alvorada. A movimentação dos partidos, bastidores, análises, entrevistas. O jornalismo da tua rádio conta para você no rádio, site e redes sociais quem são os candidatos ao cargo de vereador e prefeito de Marau e da região. Tua Rádio Alvorada, eleições municipais 2024. O teu voto é a tua voz.